Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Eu sou o Matheus Roberto.
Bem-vindos, eu sou a Ju Cassini. A gente decidiu fazer esse episódio depois de tantas pessoas que compartilharam o Tá Repreendido no Wrapped do Spotify. A gente ficou muito feliz, né?
Sim, nossa, é muito bonitinho, né, ver as pessoas compartilhando. Eu fico
emocionado.
Eu fico...
Eu também fico. A gente super, tipo, falando, ah, ninguém nem vai se importar que a gente vai parar de fazer episódio. E aí, de repente, um monte de gente compartilhando, foi muito legal.
É, muito legal. E, bom, final de ano, né? Spotify Wrapped, final de ano. E a gente aqui
dando as caras. É o sinal de que 2024 voou.
Voou demais. E a gente... Não, 2023 voa, né?
Ai, é verdade, 2023. Não, a gente tá chegando em 2024.
Isso.
Ai, gente, minha cabeça esse fim de ano já não funciona mais, sério. Preciso de uma renovação.
Já desistiu, já tá no ano que vem.
Acabou já acabou 2023.
Eu tô bem assim.
Não,
mas
o mundo tá acabando.
Tô muito animado pra 2024.
Uhum.
E não, nem me fale, nem vamos entrar, porque eu e a Ju ontem a gente tava de noite, eu tava indo dormir, né, na verdade, mandando áudio pra Ju e a gente falando o que, que a gente vai fazer caso acabe o mundo, acabe
gente,
né,
sim,
internet, acabe luz, acabe,
noia.
Vire uma guerra civil, aí a gente ficou, meu Deus.
Não, a gente entrou nessa noia, e aí, tipo, foi muito engraçado, porque o Matheus mandou assim, meu, a gente juntos, um dia, ainda mais ele com morando aqui em São Paulo, certeza que a gente vai construir um bunker pro fim do mundo.
Bem assim. Ficar
estocando
lata.
Sério, total. E ontem eu assisti um filme ainda, que, tipo, acabou a internet e tal. E aí eu fiquei pensando, será que eu tenho as coisas necessárias pra sobreviver na minha casa? E um spoiler, eu não tenho nada. Tipo, eu fiquei até numa brisa se eu deveria comprar pilha, vela. Ah, sabe o que é importante também? Aquele negocinho de filtrar água, sabe? O canudinho que você consegue filtrar água, entendeu?
Água ali no Rio Tietê.
É... Caso precise.
Caso falte água.
É. As paranoias, né? Ai, muito
Ai,
bom.
Ai, gente, muito bom. Falando pois em é. Assistir ontem, ontem não, anteontem eu assisti o documentário que é Fugindo do Twin Flames, sabe,
meu,
da Netflix?
Sei, é muito bom esse documentário,
muito
eu
bom.
Não tava dando nada. E o pior é que eu achei o nome tão estranho que eu lembro que eu pensava que era um reality show. Tipo, eu não tinha
pois
assistido...
É,
até porque
não...
a capa é o casal, tipo, todo feliz, né? Comemorando.
É, eu também não tinha entendido o que que era. Tipo, não parece ser um negócio de seita, né?
Não,
e eu achava
não
que
parece.
Twin Flames era, tipo, uma pessoa, sabe? Porque é fugindo
ah,
do Twin
fugindo
Flames.
Dela.
Eu falo, quem é Twin Flames? Exato. Uhum. Mas aí depois tu descobre que é uma seita horrorosa, uhum. Que né, faz coisas muito absurdas, é muito chocante, porque começa com uma vibe tranquila, só que
sim.
Aí vai pra um negócio absurdo, assim, eu não, né, enfim, não sei quem já viu, quem não viu, mas eu recomendo, porque é muito... Esse lance de seita e como as pessoas são capazes de manipular as outras é muito doido.
Muito doido. Gente, vocês têm que assistir, porque é curtinho, né? E você vai vendo como vai escalando as coisas. Tipo, eles são ex-membros da seita, né? Que vão contando como eles entraram, como que começou. E, tipo, esse casal, que é o líder da seita, meu, eles parecem super carismáticos, né? E depois começa
total.
Com umas ideias muito erradas, um negócio absurdo,
total.
Não dá pra acreditar.
Exato, exato. E, assim, só resumindo, começa com a ideia de encontrar, tipo, a sua alma gêmea, né? A sua twin flame, tipo, o seu
uma
fogo
conexão,
gêmeo,
né?
Sei lá. É, a conexão gêmea.
Chama
então,
gêmea,
então eles
ajudam.
Chama gêmea, isso.
É.
E aí eles vão, né, ajudam essas pessoas através de cursos e palestras e tal, tal, tal. Que, claro, tem que pagar, né? Porque é uma seita que
vai ficando cada
as
vez
pessoas
mais
querem
caro,
dinheiro.
Né?
Exato. E aí eles vão ajudando essas pessoas solteiras e sozinhas a achar a chama delas. Só que aí vira um negócio, tipo, eles entram na cabeça das pessoas de uma forma que é muito, muito, muito doido, assim.
Meu, o que eu
e
achei
destrói famílias,
muito...
né?
Destrói, uma coisa que eu achei muito doida é tipo assim, se ele, você, por exemplo, você conhece uma pessoa, eu, por exemplo, eu conheci um cara, aí eu vou lá na seita e falo, gente, eu conheci esse cara, o que, que vocês acham? Daí eles avaliam se esse cara é a minha chama gêmea. Só que se ele for e ele tiver em um relacionamento, casado, se ele tiver, tipo, com uma medida restritiva contra mim, não importa. Eu
Não
tenho que
importa.
perseguir ele, porque é ele que eu tenho que ficar. Então, tipo, eles estimulam
Tipo.
as pessoas até cometerem crimes, né?
Sim, total. Eles falam, tipo, o cara lá fez uma ordem de restrição. E eles falam, não, mas a ordem de restrição não existe. Vai lá, fala
com
ele. Não é nada, isso é coisa da tua cabeça, isso não existe. E
ele
as
só tá
pessoas vão
querendo,
e as
tipo,
pessoas
negar,
fazem.
né?
Exato. E eles também dizem que só existe uma chama pra cada um. Então, tipo assim, se eles decidiram que aquela é a sua chama, se você não ficar com aquela pessoa, você nunca mais vai ficar
Já
com
era.
Ninguém, entendeu? É tipo isso, essa é a ideia. Por isso que as pessoas, eu acho que ficam tão, tipo, desesperadas.
Malucas,
Tipo, meu Deus,
né?
eu preciso dar um jeito. É muito doido.
Meu, e é muito foda porque eles sempre pegam as pessoas mais vulneráveis, né? São pessoas que já estão sofrendo
Claro.
com algum término de relacionamento, ou então pessoas que já estão sozinhas há muito tempo e estão desesperadas para encontrar alguém, né? E aí imagina você falar pra uma pessoa
Exato.
desesperada que aquela é a única chance dela ter um amor. Meu,
É.
foda.
Exato. E são sempre pessoas que já têm uma fragilidade emocional, até às vezes com outras questões que daí, né, elas ficam mais suscetíveis, né, a esse tipo de lavagem cerebral, eu acho.
Exato, e esses caras, eles sabem como falar, né? Eles sabem como manipular, são, tipo, super carismáticos e tal, é uma loucura. E aí, eu sei que tem muita gente que fica julgando as pessoas que entram em seitas, mas, realmente, é, tipo, são vários fatores envolvidos, né? É esse
São,
líder
é
que
muito
consegue
complexo.
convencer de uma forma que você, quando você vê, já tá dentro, né?
É muito, muito
Foda.
maluco. E, bom, falando em mais um programa, eu assisti o reality do Round 6.
Você gostou?
Cara, eu gostei, eu adorei. Achei divertidinho, assim. Nada super uau, mas eu achei divertido. E aí eles abriram inscrições, né? E eu vou me inscrever.
Eu vi, eu quero me inscrever também. Vamos,
Vamos, imagina. Ai, assim tudo.
Ai, eu quero muito. Mas eu acho que eu ia perder na primeira. Você viu que a primeira prova do Batatinha Frita, tipo, os intervalos que você tinha que ficar parado era, tipo, uma hora, 40 minutos. Eu não consigo ficar tudo isso assim em pé, tranquila.
É, eu acho. E é bom a gente já ir treinando. Vamos começar a gravar o podcast em pé, parado, sem se
Vamos!
Mexer sua boca.
A gente vai fazendo os desafios enquanto a gente grava. O do biscoitinho, a gente tem que tentar desde a do guarda-chuvinha, que é o mais difícil, porque se a gente cai no guarda-chuva,
Ai,
a gente já vai
me
saber.
Fale nisso. Ai, não, esse daí ia ser o pior de todos pra mim.
É o pior.
O resto, tô nem aí. Ah, eliminar amigo, elimino. Não, amor, só tem um vencedor. Só vai ter um vencedor e vai
4
ser 4
milhões,
eu.
É 4 milhões
é,
aqui.
Não é, ai, amigo, amigo, amigo. Amigo até a hora da prova, amor. Depois é cada um por si.
Exato, cada um por si. Mas eu fico pensando que nesse desafio muita coisa é por sorte, né? Tipo, tem muita coisa aleatória que
Sim,
você não tem controle.
Muita. É,
né?
Não tem controle, exato. Ai, gente, mas é isso. O meu caso, eu tô bem animado pra falar essa semana. É um caso mais antigo, mas é sobre o primeiro ator do Super-Homem, sabe? O nome dele era George Reeves. Ele foi o primeiro Super-Homem da TV. E ele faleceu e a morte dele foi bem controversa, né? Muita gente acredita que ele foi assassinado. Mas a causa de morte oficial foi suicídio, mas muita gente contesta até hoje, assim.
Olha,
tudo que
aconteceu. Não sei dessa história. Não, nem sabia desse fato. Meu, eu tenho uma história, a minha é um pouco triste, na real. Mas é uma menininha que ela morreu porque a família dela acreditava que ela estava possuída. Então eles fizeram uns exorcismos nela e, tipo, ela não aguentou e acabou falecendo. Assim, eu achei bizarro a que ponto chega essa pira, sabe? Essa noia a ponto de matar uma criança, mas fiquei muito chocada.
É uma coisa muito triste, né? Pra gente ver também como que as pessoas ficam cegas, né? Às vezes.
Exatamente. Exatamente.
Bom, gente, então vamos começar. Eu vou falar do meu caso do Super-Homem. Como eu comentei, o nome, né, do ator era George Reeves. E ele era super conhecido na época. Ele era um ator de muito sucesso em Hollywood. Ele já era famoso por né, participar e estrelar filmes do Faroeste, né, que naquela época bombava muito. Mas o papel que marcou realmente ele e que deu, né, a ascensão dele foi o do primeiro super-homem na TV. E ele ficou, a imagem dele ficou tão ligada a esse personagem que depois pra ele foi até difícil ele conseguir outros papéis, sabe?
Nossa.
Porque todo mundo já direcionava, né, ele pro super-homem, exatamente. E ele foi encontrado com um tiro na cabeça dele dentro da casa dele em Beverly Hills. A polícia determinou, né, a causa da morte como suicídio, mas muitas pessoas acreditam que ele foi assassinado. Bom, o Super-Homem foi, né, o maior sucesso dele, ele era uma grande estrela, foi um salto enorme na vida dele, né, porque ele, né, antes desse papel, ele passou por algumas dificuldades e teve que trabalhar em outros empregos para conseguir né, fazer dinheiro. E fora das câmeras, ele era bem de boa, assim, ele tinha uma namorada que se chamava Toni Mannix, que era uma ex-showgirl, ela era 8 anos mais velha que ele. E, né, tipo, era aquele caso clássico que a gente já viu em vários filmes também, do homem mais jovem, né, namorando uma mulher mais velha. Porém, né, essa mulher, ela era super rica, ela era muito generosa, e um detalhe, ela era casada.
Meu Deus, tô louco!
Sim, o marido dela, né, o Ed Mannix, ele era... ele era vice-presidente da MGM, sabe? Acho que é uma produtora, né, de filmes, um estúdio.
Gigante.
E ele era uma figura muito poderosa em Hollywood, né? Tipo assim, ele mandava e desmandava em Hollywood. E de acordo com o escritor Jim Noach, Mannix, o Ed, né, o marido, ele incentivava o envolvimento da esposa dele com o George Reeves. Então, tipo, era
um
relacionamento...
Gente, como assim? Relacionamento aberto? Real?
Exatamente. Inclusive, o Jim Noach, né, o autor, escreveu que o relacionamento entre o George e o Tony era um relacionamento muito aberto. E entre o George e a Tony era um relacionamento muito aberto. Ela cuidava muito bem de George. O carro que ele dirigia foi comprado por Tony. E a casa em que ele morava era a casa de Tony. Mas algo aconteceu no final de 1958 que encerrou esse relacionamento. Então, o próprio marido também sabia do namoro dela. Tipo, ele não se importava.
E tava tudo bem.
Inclusive, tava tudo certo. Era uma coisa super bem resolvida. Ainda mais pra aquela época, né? Isso que eu acho engraçado.
É, exato!
1958, eles lá, já com relacionamento aberto. Bom, em 58, George terminou com ela. Ela ficou arrasada e ele, tipo assim, logo seguiu em frente, né, rapidamente. Ele começou a namorar uma mulher chamada Lenore Lehman, que tinha uma reputação, assim, bem famosa e bem controversa. Ela era conhecida por participar de clubes de luta em Nova York. Então,
nossa,
ela sempre causava brigas, né, causava desavenças e tal. Ela era bem rock and roll, assim, sabe? Esse mesmo autor, o Jim Holt, ele descreveu a Lenore como muito mais jovem e muito mais selvagem que a Tony, né, a ex do George.
Bem diferente.
Ela tinha uma... Bem diferente. E ele acreditava que o George gostava dessa empolgação que ele encontrava nela, sabe, nessa vitalidade,
sim,
assim. E, ao mesmo tempo, ele também acreditava que o George estava passando por uma crise de meia-idade. E realmente faz sentido, né? Se a gente parar pra pensar. Os dois sempre eram, tipo assim, a alma da festa, sempre estavam dando festas e sempre, né, a noite nunca acabava. A vida do George tava, nesse momento, desmoronando. Porque o programa de TV do Superman, ele tinha sido cancelado e o George não conseguia outros papéis depois disso. Então as contas foram se acumulando e ele tava praticamente falido, né? E a Lenore, né, aparentemente, ela queria se casar com o George e ela tava, tipo, só por viver na alta sociedade, assim, tipo, curtir festas e fazer
tava
contatos
gastando muito.
E gastar o dinheiro, exatamente. Eles supostamente ficaram noivos em 1959, mas o George passava por vários problemas financeiros, porque a Tony e o Ed, eles deram, né, muito dinheiro pro George enquanto ele e a Tony namoravam. Porém, depois que eles terminaram, o pouco dinheiro que ele tinha, né, ainda, ele gastou no estilo de vida que ele levava, porque ele morava em Beverly
pra
Hills.
Pra ficar no mesmo estilo, né?
Exatamente. Então, tudo que ele ganhou ao longo dos anos, ele gastou rapidamente. Na noite da morte, o George organizou uma festa na casa dele. À meia-noite, os convidados já tinham todos ido embora. Só tava na casa o George, a Lenore e o escritor Robert Condon. Quando dois amigos bateram na porta, né? Eram dois amigos da Lenore, é importante ressaltar isso. E eles chegaram, tipo, meio que procurando a festa, entendeu? Eles chegaram pra festa,
tá,
só que já
tarde. Tinha,
todo mundo já tinha ido embora. E aí, o George teria dispensado eles de uma forma super grosseira, tipo, super... até um pouco agressivo, assim, né? As amigas da Lenore. E, bom, isso tinha subido pro quarto dele. E aí, o Jim Note, esse escritor, ele acredita que isso, esse fato, teria deixado a Lenore muito irritada, né? A forma como o George tinha tratado as amigas dela. Então, ela teria subido as escadas e ele acredita que ali começou uma discussão no quarto. Ele ainda acredita que o George não tinha reais planos de se casar com a Lenore e que ela tinha ficado muito irritada naquele momento, teria sacado uma arma. E ele não acha que teria sido intencional, mas que acidentalmente ela teria atirado no George no meio dessa discussão.
Ah, nossa!
Segundo os relatos, os convidados levaram mais de meia hora para chamar a polícia depois disso. Ao examinar a pistola, né, que era calibre 30, que tinha sido usada para matar o George, as autoridades não encontraram nenhuma impressão digital, o que era
então
bem estranho.
Então limparam a arma.
Não tinha, tipo, de ninguém, né? O estojo da bala foi encontrado em cima do corpo do George, que estava completamente nu. E isso também era um pouco estranho, porque, né, acredita-se que se ele tivesse tirado a própria vida, esse coisa da arma teria caído longe, tipo, ele teria soltado, não teria caído exatamente em cima dele,
sim,
né?
Parece que ele deixou em cima dele, né? Tipo, não faz sentido.
Exato. Enquanto, né, alguns autores e pesquisadores acreditam que, de fato, a Lenore matou o George, outras pessoas acreditam que a Tony, né, junto com o Ed, tinham matado ele. Tem uma teoria que
Esse tiro foi aonde?
Na cabeça.
Ah, tá. Por isso que pareceu mesmo um suicídio, né? Porque eu fiquei pensando, tipo, ela atira aleatoriamente, como que eles vão desconfiar?
Existe uma teoria que o Ed, né, cansado de ouvir a Tony lamentando do término com o George, super mal por isso, teria contratado alguém pra matar o George, um assassino de aluguel. Então, assim, essa teoria, ela é muito baseada no fato de que a casa do George era, tipo assim, uma casa aberta. Entrava e saía quem quisesse, ninguém ia achar estranho, ninguém ia nem notar que alguém entrou e saiu, porque era de costume, assim, ter muitas pessoas frequentando a casa. Mas outros pesquisadores acreditam que a teoria do assassinato é muito improvável, né? Existem as pessoas que acreditam que, de fato, ele tirou a própria vida, porque existe a falta das queimaduras de pólvora no George. Que eu não entendo muito bem disso, talvez tu saiba explicar um pouco melhor. Mas dizem que se uma pessoa colocar uma arma diretamente na pele dela, a pólvora entra dentro do corpo. Então, ele segurasse a arma de uma certa maneira, também o estojo, né, da bala poderia cair, tipo, realmente em cima do corpo dele. Tipo, enfim.
Tem umas teorias
doidas. Se
eu... Eu só sei desse negócio da pólvora que, tipo, quando o tiro é queima-roupa, sabe? Normalmente fica a marca. Mas isso de entrar no corpo, eu não sabia. Tipo, de ter sido ele mesmo, né? Eu achei que era encostada, aí que aparecia a pólvora, entendeu?
Mas aí qual é a diferença? Ah, então, do tipo, se alguém tivesse matado ele... Então,
é que assim,
eu não
é que eu acho que se alguém...
Só.
Eu não sei se é isso, mas, tipo, eu acho que se alguém tivesse matado ele de mais longe, talvez...
Entendi. Teria, tipo, a pólvora no chão, teria, tipo, a pólvora em outros locais.
Mas se foi ele mesmo e foi grudado, tipo, a arma na cabeça, daí, sei lá, talvez entre dentro do corpo, não sei, tô chutando.
Sim. Não, tem razão.
Eu amo que a gente sempre especula, daí a gente concorda um com o outro e assume que é verdade, mas a gente não faz a mínima ideia.
É, não, a gente não faz a menor ideia. É que não, eu realmente não tinha
Pra gente
entendido a
fez
diferença,
sentido.
sabe? Eu fiquei. Quando eu pesquisei sobre essa, né, as pessoas que falam que ele realmente tirou a própria vida, é isso que tem disponível, sabe?
Da
É essa
pólvora.
informação por conta da pólvora. Só que eu não entendi qual que seria a diferença. Mas realmente faz sentido, né? Se
Entendi.
tu atira de longe, a pólvora vai ficar em outros locais, né? E não
É.
na pessoa só.
Pode ser, pode ser.
Realmente. Até hoje ainda tem um debate, né, se o George cometeu o suicídio ou não. Como eu falei, né, os suspeitos, né, desse suposto assassinato seriam a Lenore, a Tony e o Ed. Mas assim, todos eles já faleceram hoje em dia, né? Então não tem nem como a gente especular ou,
Saber.
enfim, ter novas provas, evidências. O caso basicamente é sem solução, né? É um possível assassinato, a gente não sabe, oficialmente não é. Em 1999, o Edward Losey afirmou que a Tony tinha confessado para ele que ela havia contratado alguém para matar o George. Porém, várias outras pessoas contestaram essa afirmação, né, dele, porque elas não vão de acordo com as evidências, né? Não existe nenhuma evidência, na verdade, além da confissão dela. E a Tony estava com Alzheimer naquela época.
Ah, então
Então,
às vezes ela nem se lembra de nada.
exatamente, tipo, né, o que torna qualquer coisa que ela falasse, qualquer coisa que ela testasse pouco confiável, porque a gente realmente não
Sim.
tem como saber se é verdade ou não, né?
Se ela tava falando a
E
verdade.
exato. Bom,
Gente, que
até hoje,
bizarro.
muito bizarro. Até hoje o caso é oficialmente considerado como suicídio. A antiga casa do George hoje faz parte dos passeios paranormais de Hollywood.
A gente tem que
Então,
ir.
Gui, os proprietários anteriores, né, afirmaram já ter visto o fantasma dele vestido de super-homem no segundo andar onde ele faleceu.
Mentira. Ai, não dá pra levar isso a sério, né?
Eu
Ai,
também não
imagina tem
consigo.
um espírito vestido de super-homem na sua casa, sério.
Qual seria a reação? Eu acho que eu ia só começar a rir, tipo,
Meu, eu
que
nem ia
coisa
ter
mais
medo.
aleatória.
Meu, eu ia falar, pelo amor de Deus, tipo, qual que é a sua intenção? É assustar alguém? Não é, né? Ai.
Bom, essa atividade paranormal ela foi relatada em Histórias de Fantasmas de Hollywood em 1986. Os eventos da morte, né, do George foram dramatizados no filme de 2005, o Hollywoodland. Não sei se tu te lembra, chegou a assistir, é bem
Não.
famoso. Foi estrelado pelo Ben Affleck, que fez o George Reeves, né? E, bom, se especula, né, sem suspeitos, sem muita coisa concreta, que ele acabou tirando a própria vida por conta da frustração com a carreira e a dificuldade financeira que ele estava passando, né, naquele momento. Então,
Meu, eu acho que
é
faria
isso.
sentido, mas ao mesmo tempo, naquele momento, né? Tipo, depois de uma festa, um negócio
Pois
meio
é, né?
esquisito, né?
Eu também acho esquisito todo o contexto, principalmente porque ela, né, ficou irritada com ele, foi atrás dele, eles tiveram uma discussão. Existiam outras pessoas dentro da casa que levaram meia hora para chamar a polícia, tipo.
A arma sem impressão digital, né? Tudo muito esquisito.
É tudo
Às
muito
vezes pode ter
estranho.
sido um acidente também, né? Não era a intenção de matar, e aí depois tiveram que acobertar, né? Sei lá.
Exatamente. Exatamente. Mas é aquele
Várias
caso, né? A gente
questões.
nunca vai saber o que aconteceu de verdade.
Infelizmente, me frustra casos sem solução. Bom, vou
Bem
falar do
assim.
meu caso, então. Ah, eu vou tentar falar de uma forma mais leve, porque eu fiquei meio chateada. Mas enfim, né? Vamos lá. Bom. O nome da garota desse caso é Jessica Mast. Ela tinha 4 anos de idade. Ela morava com os pais, a Mary e o James Mast, e os dois irmãos mais novos, na zona rural de um condado chamado Lincoln, que fica no Missouri. E, tipo, essa região já é uma região bem religiosa, né? As pessoas são bem, assim, conservadoras e tal. A área era bem tranquila, tipo, era uma cidade pequena, mas a religião predominante lá era de anabatistas. Eles tinham um sistema de crenças meio diferentes, né? Eles tipo, eram a favor das crianças serem punidas fisicamente se elas não se comportassem bem. Então, tipo, os
Ai,
filhos
que horror.
baterem nos pais, tudo bem. E aí, um dia, algumas pessoas disseram que a Jéssica estava possuída. E, tipo, era um grupo religioso, né? Esses anabatistas, que eles sempre se reuniam, eles tinham, tipo, um culto, então todo mundo se conhecia, né? E todo mundo falava abertamente sobre a vida uns dos outros. Daquele dia em diante, depois que as pessoas começaram a desconfiar que ela estava possuída, a família começou a frequentar as reuniões. E aí, tinha um outro casal que ele meio que persuadiu os pais da Jéssica, falando que o que estava causando a Jéssica ser tão desobediente na casa era por causa desses espíritos malignos. Então, tipo, a Jéssica era só uma criança normal de 4 anos, sabe? Ela fazia birra, às vezes ela chorava, ela desobedecia os pais, como toda criança faz, né? Só que aí eles decidiram justificar que, na verdade, tinha algo maligno por trás.
Ai, que horror, coitada.
Pois é. E aí, parecia que tudo que a Jéssica fazia, eles consideravam uma forma estranha de agir e justificavam que era por causa dos espíritos. Então, qualquer comportamentozinho, tipo, ah, tá vendo? Ó, a gente precisa fazer alguma coisa, ela tá
Sim, isso é
possuída.
complicado, né? Porque aí, como é um casal, tipo, os dois vão se, tipo,
Vão
afirmando, né?
alimentando,
Um vai
né?
alimentando isso no outro. E
Sim,
aí se
ainda
torna
mais.
algo.
Até liga com o que a gente falou de culto, né? Porque as pessoas do próprio culto, tipo, inclusive, principalmente os vizinhos deles, estavam falando isso na cabeça. Então, às vezes, se tinha uma coisa que você achava estranha e tem alguém alimentando aquilo, é difícil, né? E esse caso é super recente. Aconteceu no dia 20 de dezembro de 2020. Então, a gente tava lá na pandemia, né?
É verdade.
Aí, nesse dia, os pais da Jéssica, eles seguraram ela à força para ela ficar quieta, e aí eles decidiram que ia ser a noite que eles iam fazer um exorcismo para ver se tirava esses espíritos. E aí, infelizmente, tipo, foi quando os pais decidiram que uma boa forma de tirar os espíritos era batendo nela. Então eles usaram colher de pau, cinto de couro, sabe, para bater na
Coitada,
filha.
nossa, que gente horrível.
Exato, para tentar expulsar esses espíritos. E aí, os vizinhos foram até a casa, o casal de vizinhos, porque eles foram ajudar nesse exorcismo. Então, eles meio que ditavam o que deveria ser feito para os pais dela. E assim, é bizarro, porque os pais confiavam cegamente nesse casal, como se eles soubessem de tudo que eles estavam fazendo.
Nossa.
E aí, tipo, a Jéssica, óbvio, né? Ela tava chorando, tava gritando, né? E aí, esses vizinhos foram até a casa, eles forçaram a mãe da Jéssica, junto com ela, a entrar em um lago, que tava super frio, né? A gente pensa que tava no inverno de dezembro, porque essa temperatura fria ia ajudar a eliminar os espíritos. Então, depois de terem batido nela, ela ainda foi mergulhada nesse lago. Daí, a Jéssica tentou se manter equilibrada na água, tipo, ela começou a ter hipotermia, começou a tremer sem parar, e aí ela foi levada de volta para casa, só que os pais simplesmente abandonaram ela lá dentro. Tipo, ela morreu depois dos ferimentos e da hipotermia que ela tava sentindo. Tipo, ninguém acudiu, porque eles achavam que era aquele processo para os espíritos saírem.
Mas com base nos vizinhos, era isso? Tipo,
Então, aí,
quem?
então, aí, isso era o que a polícia tinha de informação, né? Aí depois, quando eles
Entendi.
foram levados para a delegacia, que a gente descobriu com mais detalhes o que aconteceu. E aí, na manhã seguinte, a polícia foi chamada, o pai da Jéssica ligou para a polícia, o James, e aí eles chegaram na casa, o James parecia muito calmo, e ele falou, tipo, ah, minha filha tá lá em cima. E aí a polícia chegou no andar de cima, eles encontraram ela deitada no chão, do lado de um beliche, e ela tava enrolada em um cobertor. E aí eles viram que ela estava cheia de hematomas roxos, né, pelo corpo, e tiraram o cobertor. Eles falaram que tinham feridas abertas ainda, que parecia que romperam de bolhas. Então não se sabe exatamente o tipo de ferimento foi feito, o que eles fizeram mesmo. Ela também tinha vomitado e aí tinha algumas marcas de cinto, né, que foi o que eles usaram. E aí, imediatamente, os pais dela foram detidos, eles foram levados para a delegacia, foi feito um inquérito. E aí, o deputado perguntou para o pai. O deputado, o delegado, perguntou para o pai como que tinham acontecido as lesões. E aí que o James contou para eles. Eles falaram desses vizinhos, que moravam do outro lado da rua, que eles que tinham causado os ferimentos. Os dois foram para casa da família naquela manhã, né, na manhã anterior, por volta das 8 da manhã, e começaram a bater nela. Só que o pai disse que tipo, eles batendo na criança já estava acontecendo há cerca de 2 semanas.
Nossa.
Que eles já estavam meio que. A justificativa deles, né? Já fazia 2 semanas que eles estavam tentando expulsar esses espíritos. E aí o delegado perguntou, tipo, como que você permitiu que essas pessoas fizessem isso com a sua família? E aí que ele confessou, ele falou que essa mulher disse que tinha um demônio dentro da filha dele e que ia acabar com a família deles se eles não fizessem alguma coisa. Então, por isso que eles autorizaram. E também disse que eles ameaçaram que se eles não obedecessem o que eles estavam falando para fazer com a garota, eles iam levar um tiro.
Ué?
Eles também proibiram os pais da Jéssica a prestar qualquer tipo de ajuda ou conforto aos filhos, porque senão seria um pecado e aí o diabo ia atrás deles. Então,
Ai,
por isso
muito
que eles
complicado
deixaram
isso,
a filha para
porque.
morrer. Por isso, porque
Mas
não podia
será que
prestar
foi
ajuda.
isso mesmo?
Então, essa foi a versão dele, né?
É.
Inclusive, tinha até um vídeo dos vizinhos entrando na casa. Só que depois que eles entraram na casa, eles desligaram as câmeras de segurança interna, né? Até para não ter prova contra eles. Também disse que os vizinhos que pegaram o cinto e foram, né, espancar a menina. E também falou que os vizinhos obrigaram eles a assistir os dois cometendo o crime. O James também falou que ele tentou correr em busca de ajuda, mas aí ele hesitou porque ficou aquilo na cabeça, né, do medo dele ser um pecador e acontecer algo depois. E dizem que ele parecia perturbado, sem saber o que fazer mesmo na hora. Enfim, né? E aí depois os policiais perguntaram onde estava o cinto, eles conseguiram pegar o cinto como prova que tinha sido usado, né, para bater na menina. Tipo, o James falou que já tinha um histórico desses vizinhos indo assediá-los por meses, tentando colocar coisa na cabeça deles, falando coisas que eles deveriam fazer. A esposa do James ainda estava grávida de um bebê. Então, tipo, sabe, foi uma situação horrível, porque ela também recebeu alguns espancamentos, sabe? Eles bateram nela também.
Nossa.
Pois é. Aí, quando os vizinhos foram levados para a delegacia, eles falaram que eles realmente instruíram os pais a não prestarem ajuda nem conforto às crianças. E é muito bizarro porque esse vizinho, ele tem o mesmo sobrenome da família, só que eles não são parentes. Bom, a mãe foi levada para o hospital, ela também estava com alguns hematomas graves, mas ela conseguiu sobreviver. Depois, esses vizinhos falaram que eles estavam observando a família através de câmeras que eles instalaram lá dentro. Então, assim, eram vizinhos bem controversos e bem bizarros. A Mary, que era a mãe da Jéssica, ela foi detalhar o que aconteceu com a filha. E aí ela também disse a mesma história, que essa expulsão dos demônios exigiam espancamentos rotineiros. E aí, a partir dos autos do tribunal, a gente tem essas mesmas informações. E aí, eles falaram que o objetivo inicial de bater na Jéssica era para ela ficar quieta e parar de reclamar. Mas é claro que você vai bater numa criança de 4 anos, ela vai chorar e gritar mais, né? É
Meu
óbvio.
Deus, gente, que coisa horrível.
Pois é. E aí, eles tentaram justificar, né? Os pais falando que se eles fizessem alguma coisa, eles também iam ter o mesmo destino. Então, eles ficaram com medo. Bom, aí eles foram mergulhados no lago, né? Tipo, ela contou exatamente a mesma história, a Mary. E aí, ela falou que ela foi forçada a mergulhar antes da filha. E ela também falou que não foi a primeira vez que ela tinha entrado no lago congelando daquele jeito. Bom, aí depois eles foram pressionados, né, para eles não ajudarem ela, não colocar nenhum tipo de cobertor, não ajudar com a hipotermia que ela estava sentindo. E aí eles autorizaram o James a levar a filha para o quarto. E aí ela foi colocada nua na cama. E aí depois ela passou a noite lá, e é claro que ela acabou falecendo durante a noite. Até onde eu estava vendo, o julgamento ainda não tinha sido 100% definido, sabe, da sentença, mas a Mary, a mãe, estava sendo acusada de pôr em risco o bem-estar de uma criança e resultando em morte e também agressão doméstica. E o James também com a mesma acusação. Os dois foram detidos sem fiança. Os filhos foram colocados em custódia de outras pessoas. E aí o James e a Mary até solicitaram para o tribunal que eles pudessem comparecer ao funeral da filha, mas o juiz negou o pedido. E para mim não é para menos. Tipo, vocês vão deixar pessoas fazerem isso com a sua filha e depois pedem para ir no funeral ainda. É bizarro. E aí eles apresentaram uma defesa baseada nas convicções religiosas, alegando que eles estavam tentando salvar ela da possessão demoníaca,
Ah, é,
mas.
mas aí meu. Não. Aí qualquer pessoa pode alegar qualquer coisa. Tipo, é minha religião.
Exato!
Ah, não. Não, não, não.
Não, gente, tudo tem limite, né? Com
é,
certeza.
Pelo amor de Deus. Muito
Exato.
Absurdo.
E aí os vizinhos, né, as duas outras pessoas que estavam presentes durante o exorcismo e também participaram do abuso, também foram detidos. E eles também foram acusados de mais ou menos os mesmos crimes. É, também tem denúncias que os dois costumavam abater em outras crianças com colheres de pau também. Tipo, crianças que não tinham
Meu
nada
Deus,
a ver com a família
gente
deles.
É essa? Coisa horrível.
Pois é. Não, ridículo. É, mais tarde, o Ethan, que era o vizinho, ele se declarou culpado de assassinato e ele foi condenado. E aí, tipo, os promotores recomendaram que a Mary, a mãe da Jéssica, passasse 5 anos na prisão. Então, assim, as penas dos pais vão ser bem menores, né? Porque não foi comprovado que eles foram as pessoas que cometeram as agressões, mas que eles assistiram sem fazer nada. Então, uma pena menor. Mas foi isso. Tipo, aí, nessa situação, nas notícias que eu encontrei, eles falam muito sobre esses líderes carismáticos que acabam impactando os seguidores, fazendo eles terem uma opinião bizarra que eles nunca pensariam antes. E aí eles falam da necessidade de a gente ter um pensamento crítico. Só que assim, qual é o limite, né? Porque como que você pode justificar a religião? Como você acredita cegamente que a sua filha tá possuída e você vai deixá-la pra morrer? Não, não tem isso.
É. Isso é muito. Parece algo muito doido de se pensar, né? Que a pessoa ela consegue simplesmente ficar cega, né? Que nem a gente falou antes. E literalmente ver uma outra pessoa matando a tua filha e tu acreditar que aquilo é pro próprio bem dela. Tipo.
Sim.
Tipo, não faz nem
Sim.
sentido, mas é
Não
o que
faz
tava se passando na
sentido.
cabeça deles. Tipo, é muito
É,
doido isso.
eles estavam achando que ela ia se recuperar dos espíritos malignos e ia ficar bem, né? Eles não acharam. Eu imagino que eles não acharam que ela fosse morrer. Mas como que você fica assistindo? Principalmente, tipo, duas pessoas que não têm nenhum poder religioso, entre
É.
aspas. Normalmente, sei lá, se tem um
Isso é muito
exorcismo,
estranho.
você
Essa história é
leva.
muito estranha.
É, muito estranho. Você leva uma pessoa que sabe o que tá fazendo, pelo menos, alguém que você confia. Muito estranho, tudo.
É, muito estranho mesmo.
Tanto os pais quanto esses vizinhos, né, que não tinham nada a ver com a história e acharam que eles iam saber
Exatamente.
o que fazer de uma forma extrema e absurda. Todo mundo sádico, na minha opinião.
É, concordo. Horrível,
Bizarro.
horrível. Ai, ai, bom, gente. É isso. Essa semana vamos concluir, né, dessa forma um pouco mais
Tensa.
pesada,
Pois
tensa.
é. A gente devia
Mas a
ter
gente.
invertido a ordem dos casos. O seu foi um pouco mais leve.
É verdade. Mas tudo bem, né? E voltamos em breve, né?
Pois é. Voltamos
Voltamos
em
em
breve, quem
breve
sabe?
e
É
com
uma
muitas
incógnita.
novidades no ano que vem também. Mas a gente
Exatamente.
volta ainda antes do ano que vem, né? A gente ainda
Sim,
faz
com
mais
certeza.
episódios antes do ano que vem. Mas ano que vem já deixando claro.
Que ano que vem vai ser diferente.
Exato.
É
É
isso.
isso,
Até a
beijos.
próxima.
Até mais, gente.